Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos. Bem-vindos à emissão em português da Voz da América de sábado, dia 26 de março de 2016. Votos sinceros de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está hoje convosco Paulo Oliveira. A produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Transmitimos em onda média curta em 11.195 e 13.630, onda média nos 1.530 e em frequência modulada em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Climane e Beira. E também estamos ao vivo na internet. Na emissão de hoje vamos ter notícias do que vai pelo mundo. No espaço Janela de Angola vamos falar de saúde em Angola a propósito do elevado número de mortes que se tem registado ultimamente. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual na emissão de sábado, das 10 mais da música dos Estados Unidos, mas para já as notícias do que se passa hoje pelo mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. As autoridades belgas identificaram e emitiram um mandado de captura de um novo suspeito nos ataques de terça-feira contra o aeroporto e o metro de Bruxelas. A Procuradoria-Geral belga identificou o indivíduo como Faisal C e acusa-o de envolvimento num grupo terrorista, assassinatos terroristas e tentativa de assassinatos. A declaração não confirma, contudo, se se trata do terceiro bombista do aeroporto de Bruxelas, que foi filmado por uma câmara de vídeo, juntamente com os dois bombistas suicidas que fizeram explodir as suas bombas no aeroporto. Ontem foram detidas 3 pessoas em Bruxelas numa operação antiterrorismo que se seguiu à prisão de um cidadão francês na região de Paris, suspeito de estar a preparar novo ataque terrorista. O presidente americano Barack Obama afirmou, entretanto, que ofereceu ao primeiro-ministro belga o apoio total dos Estados Unidos nos esforços para levar à justiça os terroristas envolvidos nos ataques desta semana em Bruxelas. Na sua alocução semanal pela rádio, Obama disse que a Bélgica é um amigo próximo dos Estados Unidos e que tem o seu apoio, especialmente no que se refere à luta contra a praga do terrorismo. O presidente americano disse ainda que uma equipa do FBI já está na Bélgica apoiando a investigação aos ataques terroristas. Forças governamentais sírias continuam a consolidar a retomada da cidade histórica de Palmira, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. A batalha para o controle de Palmira encontra-se na sua quarta semana. Hoje, as forças do governo perderam 10 soldados, 18 outros morreram ontem. As forças do Estado Islâmico tomaram aquela cidade, considerada como Património da Humanidade pela Unesco, em maio de 2015. Uma suposta bombista suicida, que foi detida antes de poder fazer explodir a sua bomba numa cidade na fronteira dos Camarões com a Nigéria, afirmou que era uma das raparigas que foram raptadas pelo grupo Boko Haram de uma escola nigeriana em Chibok em 2014. A rapariga, de 15 anos de idade, decidiu pedir socorro numa casa das redondezas e uma companheira sua entrou em pânico e rendeu-se. As raparigas foram entregues a soldados camaroneses da força multinacional, englobando elementos da Nigéria, Chad e Níger, e que lutam contra os rebeldes do Boko Haram. No Iraque, um ataque bombista suicida na sexta-feira à noite matou 30 pessoas e feriu mais de 80 outras. O bombista fez explodir um engenho num estádio desportivo a 40 km a sul de Bagdad. A explosão verificou-se na cerimónia da entrega das taças de um campeonato de futebol. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.
Obrigado por as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 26 de março de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a Companhia da Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932 3468698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Angola tem vindo a registrar nas últimas semanas um elevado número de mortes nos hospitais de referência devido ao surto de febre amarela e à malária, duas epidemias que trazem à tona o real estado de saúde do país. A situação sanitária de Angola está a ser descrita por analistas como desoladora, que resulta da falta de sensibilidade das autoridades na elaboração do Orçamento Geral do Estado em relação aos setores prioritários. A deficiente fiscalização das verbas cabimentadas para este setor é outra questão levantada pelos analistas, numa altura em que a febre amarela, apesar de abrandar, continua a somar mortes, perfazendo um total de 179 pessoas, num quadro que aponta para mais de 1.200 casos registados desde dezembro de 2015 a março deste ano. Para a deputada da bancada parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, esta situação representa a falta de respeito e proteção da vida humana em Angola, onde as autoridades pouco fazem para a elevação da qualidade de vida do tecido social mais desfavorecido. A parlamentar aponta, por outro lado, a ausência de políticas que promovam as condições para que os cuidados primários de saúde sejam gratuitos, de fácil acesso e de qualidade. Por isso é de opinião que faltam no Estado angolano condições para garantir aos doentes uma assistência médica e medicamentosa de qualidade.
Dizer que relativamente à nossa Constituição, a vida é um bem essencial e, portanto, o Estado deve proteger e respeitar a vida do ser humano, seja ele cidadão angolano ou não, de qualquer cidadão que esteja em território nacional e, portanto, cabe ao Estado angolano proteger a vida da pessoa humana. Ora, quando ainda a nossa Constituição vem estabelecer que constitui uma tarefa fundamental do nosso Estado promover o bem-estar, a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos, e por outro lado, promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. Quando nós falamos dos serviços de emergência, estamos a falar exatamente desses cuidados primários de saúde. E esses cuidados primários de saúde, para garantirem que a pessoa que está doente vá a uma unidade sanitária e não pressa, tenha assistência médica e medicamentosa de qualidade para poder fazer com que o Estado então cumpra a sua obrigação de proteger a vida, é isto que está a faltar.
Em Luanda, o Hospital Pediátrico David Bernardino, a unidade sanitária especializada no tratamento de crianças, chegou a registrar 25 mortes por dia. Faltava um pouco de tudo naquela unidade sanitária, desde luvas, seringas, agulhas e diversos materiais gastáveis e essenciais para salvar as dezenas de crianças que acorriam àquela unidade hospitalar. Um repto nas redes sociais, lançado pelas enfermeiras, tocou a sensibilidade de vários cidadãos que rapidamente se prontificaram a ajudar o hospital, uns fazendo trabalhos voluntários de recolha de donativos para acudir à situação, outros doando diversos materiais, inclusive sangue. Para o jornalista Reginaldo Silva, os hospitais do país, sobretudo os da periferia, estão em crise, pelo que apela às autoridades a encontrarem uma solução que ponha fim a este drama que se vive um pouco por toda Angola. O analista entende, por outro lado, que as ações paliativas para ajudar as unidades sanitárias que se vêm registando um pouco por todo o lado são insustentáveis e podem não resolver o real problema da saúde no território angolano.
Tem, portanto, basicamente, em meu entender, há um problema grave de financiamento público, houve uma redução acentuada, grave, que o governo tem que ver imediatamente, tem que priorizar, é a tal questão das prioridades. Tudo é prioritário neste país, mas há questões que são mais prioritárias, portanto, a questão da saúde é prioritária. Espero que esta crise do hospital pediátrico, dos hospitais pediátricos periféricos, leve o assunto, de facto, à consideração de quem tem capacidade de decidir. Como sabemos, há duas ou três pessoas neste país que, ao nível do OGE, têm, de facto, esta capacidade, porque o resto não tem. Mesmo ao nível do governo, nós sabemos que está toda a gente a pedir para si. Cada ministro diz que o seu setor está com este problema e o Ministério das Finanças está ali no centro deste furacão, que é o furacão dos recursos, da falta de recursos.
O número elevado de óbitos em Luanda resultou na enchente das morgues, que não conseguiam satisfazer a demanda e, consequentemente, se registou um elevado número de funerais nos cemitérios do Estado cuja economia já foi considerada como a que mais cresceu nos últimos anos. Nas redes sociais, uma vez mais, foram postas a circular algumas imagens que demonstravam a principal e maior morgue de Luanda em condições precárias, por falta de espaços para a conservação de corpos. O jornal O País, o único diário privado em Angola, divulgou numa reportagem dados segundo os quais, em apenas uma semana, foram contabilizados mais de 1.100 funerais. Reginaldo Silva pensa que o governo provincial precisa encontrar uma solução, sobretudo para a morgue central de Luanda. Por outro lado, entende que o colapso da saúde em Angola é uma crise anunciada que se agravou por causa das chuvas, do lixo e das lagoas que se apoderaram da capital, atrapalhando a sua paisagem.
O GPL, que tem que encontrar uma solução para aquela morgue, não sei se tem que construir uma nova morgue, mas a morgue de facto entupiu, atingiu níveis de facto calamitosos, e então tudo isto mobiliza, existe uma mobilização de facto do poder público, porque sem essa mobilização do poder público, era bom que de facto todos nós, com o governo necessariamente à cabeça e com os recursos que tem. Isto é uma crise anunciada, estava perfeitamente anunciado que isto ia acontecer. A questão do paludismo, da epidemia, por causa das chuvas, do lixo, das lagoas, de tudo isto, outro problema, aí situa-se também outro grande problema, veio agravar. Agora, a crise dos hospitais estava anunciada, é uma crise de financiamento público.
Um orçamento à altura das reais necessidades dos hospitais contribuiria para a redução do número de mortes. O problema da saúde no país deve ser resolvido olhando-se para as questões prioritárias e não para os problemas de natureza política.
O orçamento do hospital, em termos de gastáveis e medicamentos básicos, é que tem que ser tido em conta. E depois é mais fácil ir recebendo as outras ajudas quando há estes picos. Mas, de facto, quando os estoques dos hospitais, como é o caso, como parece ser o caso, atinge o nível zero, quase, que atingiu desta vez, com um pico de uma epidemia da malária, de facto não há possibilidades de resolver. Portanto, aqui fica esta chamada de atenção. O poder público, o governo, tem que assumir a sua responsabilidade antes de mais. Não pode dispersar esta responsabilidade por causa da questão política, dizendo que tudo depende do Orçamento Geral do Estado, prioridades. E depois, tudo que é iniciativa é muito bem, tudo que é apoio, solidariedade, filantropia é muito bem-vindo, mas não vai ser sustentável se efetivamente na base os orçamentos hospitalares não forem, digamos, tidos em devida conta, no que for.
O setor social que abarca a saúde e a educação devem ser sempre prioridade. Daí a necessidade de se incrementar uma maior afetação das verbas no Orçamento Geral do Estado, de modo a que se garantam as mínimas condições de saúde e a redução do analfabetismo no Estado angolano.
Vimos a quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado, o ano passado, em dezembro do ano passado, o Orçamento Geral do Estado de 2016, ouvimos o executivo de Eduardo Santos vir a público dizer que o setor da saúde, o setor social, não teve baixa, não foi afetado, muito pelo contrário. Foi incrementado o valor das verbas do setor social. Agora, a minha questão é a seguinte. Então, se no Orçamento Geral do Estado as verbas para o setor social foram aumentadas, este setor social para a saúde vai equivaler quanto, efetivamente? Porque nós temos defendido, nós, quando eu digo nós, o Grupo Parlamentar da UNITA, a nível do Parlamento, temos defendido uma maior afetação de verbas para o setor, quer da saúde, quer da educação, porque dentro dos setores sociais são aqueles que efetivamente necessitam de mais verbas para garantir melhor qualidade de vida para os cidadãos e instrumentos para que esses mesmos cidadãos no futuro possam então estar fora daquela situação de analfabetismo para o setor da educação e com mínimas condições de saúde para que possam então ser evitadas essas mortes.
As precárias condições de saúde do país e de Luanda em particular neste ano resultaram da negligência deste importante segmento na elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2016. Por isso, o analista Faustino Mumbica refere que o país se vê a braços com as consequências das políticas implementadas pelo governo no ano passado. Para Mumbica, a situação agravou-se porque o Orçamento Geral do Estado para 2015 cabimentou apenas 221 milhões de dólares para a saúde em Luanda, sendo que 133 mil dólares foram usados para combater a malária. o que, na sua visão, é uma verba insuficiente.
A luta contra a malária teve cerca de $133 mil. $133 mil. Eu me pergunto, combater a malária com $133 mil em Luanda faz-se o quê? Do MPB. Como foi proposto junto do Presidente da República pelo Ministro da Saúde? O Presidente da República, por sua vez, é que o endossou a Assembleia. O Ministro da Saúde, o então Ministro da Saúde, o José Magalhães, esteve na Assembleia a defender esse orçamento. Ocorre na cabeça de alguém que uma cidade, um centro hospitalar, como por exemplo a Pediatria de Luanda, assim, para não falar só daquilo, vamos dizer, os serviços de saúde de Luanda, que atendem perto de 6 milhões e tal de pessoas, $133 mil, ocorre na cabeça de alguém? Portanto, para a questão do programa de combate às grandes endemias, $47 mil. $47 mil é o quê? Isso no orçamento de 2015. Okay. Significa, todos esses aspectos atinentes à saúde foram negligenciados em 2015. Como consequência, estão-se a manifestar agora as consequências em 2016. E para acúmulo disso, se formos a ver, por exemplo, estas rubricas todas, por exemplo, saneamento básico, $512 mil. Resolve o quê? O saneamento básico não anda para $512 mil. A recolha dos resíduos sólidos, $91 mil. Resolve o quê? Passados para 2016, a situação agrava-se. Se em 2015 nós tivemos $221 milhões, em 2016 estão previstos $136 milhões. Significa que a redução foi na ordem de cerca de 40 e pouco, próximo dos 50%. Então, no mesmo ano em que vamos viver as consequências das más políticas de 2015, ainda agrava-se a situação com o facto de não haver capacidade de dar respostas aos problemas que vão surgir. Então, o que nós estamos a viver não é questão de problemas dos técnicos e do profissionalismo, não é. É consequência das medidas políticas do governo. E nisso, por isso é que eu dizia.
O deficiente saneamento básico da capital angolana piorou o quadro da saúde. Para pôr cobre a esta situação, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, criou uma comissão interministerial de combate ao lixo, que no prazo de 90 dias deverá restituir a Luanda a sua higiene. No combate ao lixo, segundo informação divulgada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar da Presidência da República, Manuel Hélder Vieira Dias Copalipa, estarão envolvidas empresas chinesas. Para vencer a luta contra as duas epidemias que assolam o país, o Estado angolano disponibilizou mais de $30 milhões. Segundo o Ministro da Saúde de Angola, Luís Gomes Chambo, as verbas que deverão ser reforçadas servirão para a compra de vacinas, medicamentos e outros materiais médicos. O analista Faustino Mumbica lamenta o facto do OGE para o ano económico 2016 não prever verbas para a recolha de lixo em Luanda. $3 milhões é o valor previsto no Orçamento Geral do Estado deste ano para combater a malária na capital mais cara do mundo, onde morrem dezenas de pessoas vítimas desta doença. Mumbica critica a distribuição alegadamente injusta das receitas do Estado, fazendo uma comparação entre as verbas previstas para o combate à malária e a dotação orçamental cabimentada para os serviços de apoio ao vice-presidente da República, na ordem dos $14 milhões. O analista sublinha por outra via que é uma necessidade de se rever o Orçamento Geral do Estado, não pela qualidade de verbas, mas sobretudo porque do ponto de vista político é um orçamento que agride os cidadãos.
Se formos a olhar para a questão da luta contra a malária, previram $3 milhões. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a rubrica do gabinete do vice-presidente, que tem despesas correntes, despesas com pessoal, são $14 milhões. Do ponto de vista da economia, a estrutura, o gabinete do presidente, do vice-presidente, quanto pessoal tem para consumir $14 milhões? O setor combate à malária envolve quantos cidadãos? Estamos a falar de 6 milhões e tal de cidadãos. Portanto, 6 milhões e tal de cidadãos beneficiam de 3 milhões. O presidente, o vice-presidente da República e o seu Estado beneficiam de 14 milhões. Portanto, quando estás a falar aqui da revisão, e alguém aqui dizia que é preciso que se preste a devida atenção, nesse caso não basta a fiscalização, mas é preciso olhar do ponto de vista da justiça. Se os recursos estão distribuídos com alguma justeza, porque não é justo que o gabinete do vice-presidente da República, em termos de despesas com pessoal, gaste qualquer coisa como $14 milhões. E o setor da saúde, que é vital, e aqui não estamos a falar das pediatrias só. Combate à malária não é só as pediatrias, Isso envolve toda a rede hospitalar. Portanto, são 3 milhões de dólares. E as pessoas precisam refletir bem o que é isso. No mesmo ano, por exemplo, em que nós temos para toda a saúde, tivemos na saúde 221 milhões de dólares para o setor da saúde em Luanda, assim, o Presidente da República, a título pessoal, gastou qualquer coisa como 333 milhões de dólares. Estamos recordados com o apetrechamento do mobiliário, gastou cerca de 12 milhões de dólares o ano passado. Estamos a falar da compra do avião com 62 milhões de dólares. Estamos a falar da autorização que fez de cerca de 200 milhões de euros para a compra da IFASEC, uma empresa portuguesa que está em nome da filha. 200 milhões de euros, convertendo em dólar, são perto de 250 milhões de euros. De dólares, melhor. Portanto, é só para ver que há uma necessidade, de facto, de se rever o orçamento, não só pela questão das quantidades, mas sobretudo porque, do ponto de vista político, é um orçamento que agride completamente os cidadãos.
Para a Regina Lu Silva, o problema da escassez de recursos e de meios no setor da saúde prende-se, em parte, com a execução orçamental.
O problema é da execução. Os orçamentos existem. Não, isto, quer dizer, não é bem assim, né? As coisas, nós sabemos que o orçamento é sempre uma previsão. Hoje é uma previsão de receitas, é uma previsão de receitas e despesa. Só que na hora da execução, devido aos constrangimentos que depois a previsão de receitas vai sofrendo, o gestor global do orçamento começa a apertar. Começa a apertar aqui e tira dali, como nós sabemos, desde que a crise se instalou. É que começou a haver cortes brutais na despesa pública.
Por seu turno, a deputada Mihaela Weber fala da responsabilização dos culpados pelas mortes nos hospitais e pela falta de fiscalização das unidades sanitárias no ato de execução do orçamento. Para a especialista em direito, a indisponibilização das verbas alocadas para a saúde deve dar lugar à responsabilização do autor dos desvios.
Aqui a questão da responsabilização. Ora, nós estamos serenos a ver centenas de pessoas e sobretudo crianças aparecerem e ninguém é responsabilizado por essa situação. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado. As verbas deveriam existir. Existem ou não? Se não existem, alguém tem de ser responsabilizado. Porque então a Assembleia aprovou um orçamento fantasma, um orçamento que não existe. Verbas que não estão disponíveis. E se assim for, alguém tem que ser responsabilizado. Quem é que deve ser responsabilizado? O titular do Poder Executivo, porque foi ele que enviou esse Orçamento Geral do Estado ao Parlamento. Por outro lado, também deve ser responsabilizado, porque ele, enquanto gestor máximo do Orçamento Geral do Estado, deve verificar se efetivamente essas verbas estão a ser alocadas para cada uma das unidades sanitárias e, se não, quem é o responsável por esse desvio.
Esta responsabilização deve ser de caráter criminal, dado o facto do problema ser de natureza política, conforme defende Faustino Mumbica. O Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária deu a conhecer este mês o relatório do inquérito mandado instaurar aos projetos financiados por aquela organização em Angola e que concluiu ter havido, de forma deliberada, o desvio de 4 milhões de dólares americanos em fundos do programa da malária. As acusações apontam para a coordenadora financeira da Unidade Técnica de Gestão do Ministério da Saúde, Sónia Neves, e o coordenador adjunto do Programa Nacional de Controlo e o coordenador adjunto do Programa Nacional de Controlo do Paludismo, Newton Saraiva, que, de acordo com a auditoria, ocultaram os desvios com documentação forjada e informação falsificada para dar às transações uma aparência de legitimidade. Segundo o Ministério da Saúde de Angola, os acusados já estão a contas com a Justiça e os valores já foram devolvidos. Faustino Mumbica questiona, por fim, a seriedade das autoridades angolanas quando o reforço das verbas para o combate à malária fica dependente de 3 cidadãos que supostamente dilapidaram o erário público.
Essa responsabilização, isso tem que ser um aspecto criminal, porque não se pode permitir que alguém que tem consciência sã, assim, planifique para uma cidade de Luanda 133 mil dólares para a questão da luta contra a malária. E há um contrassenso aqui. Com certeza muitos estão a dizer que havia um fundo alocado à saúde para combate à malária que foi desviado. E nos pronunciamentos das entidades competentes estão a dizer que este valor foi já, reembolsado ao Fundo Global, que é um sistema das Nações Unidas que patrocina. E os funcionários séniores do Ministério que desviaram esse valor foram obrigados a repor o valor. Por outras palavras, podemos deduzir que o reforço da verba para o combate à malária ficou condicionado à devolução de valores por indivíduos que desviaram. Esse Estado é sério.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar sobre o tráfico de crianças em Angola, a propósito de uma conferência sobre o tema que teve lugar recentemente em Luanda. Depois falaremos da saúde com a doutora Nídia Romano. Esta semana continuamos a falar de cancro. Mas agora, a música de Moçambique. Convidamos a que visitem a nossa página na internet www.voaportugues.com e vejam de segunda a sexta manchetes noticiosas da África em vídeo. É o VOA 60 África. Amigo ouvinte, não se esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet no site www.voaportugues.com e pode também deixar lá os seus comentários às mesmas. Está convosco a Voz da América em emissão em português de 26 de março de 2016. Convosco Paulo Oliveira na apresentação, na produção Mariano Bartolomeu. Sinceros votos de bom sábado na companhia da Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta em 11.195 e 13.630, onda média nos 1.530 e também na internet. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial, São Tomé, Moçambique, em Maputo com a Top Rádio, Nampula com a Rádio Encontro e a Rádio Pichiquiti em Bissau. Dentro de alguns minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da música americana. Mas para já, as notícias do que vai para o mundo neste sábado e a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. As autoridades belgas identificaram e emitiram um mandado de captura de um novo suspeito nos ataques de terça-feira passada contra o aeroporto e o metro de Bruxelas. A Procuradoria-Geral belga identificou o indivíduo como sendo Faisal C e acusou-o de envolvimento num grupo terrorista, de assassinatos terroristas e de tentativa de assassinatos. A declaração não confirma, contudo, se se trata ou não do terceiro bombista do aeroporto de Bruxelas, que foi filmado por uma câmara de vídeo, juntamente com os dois bombistas suicidas que fizeram explodir as suas bombas no aeroporto da capital belga. Ontem foram detidas três pessoas em Bruxelas numa operação antiterrorismo que seguiu à prisão de um cidadão francês na região de Paris, suspeito de estar a preparar um novo ataque terrorista. O presidente americano Barack Obama afirmou, entretanto, que ofereceu ao primeiro-ministro belga o apoio total dos Estados Unidos nos esforços para levar à justiça os terroristas envolvidos nos ataques desta semana em Bruxelas. Na sua alocução semanal pela rádio, Obama disse que a Bélgica é um amigo próximo dos Estados Unidos e que tem o seu apoio, especialmente no que se refere à luta contra a praga do terrorismo. O presidente americano disse ainda que uma equipa do FBI, da Polícia Federal Americana, já está na Bélgica apoiando a investigação a estes ataques terroristas. Forças governamentais da Síria continuam a consolidar a retomada da cidade histórica de Palmira, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. A batalha para o controle de Palmira encontra-se na sua quarta semana. Hoje, as forças do governo sírio perderam 10 soldados. Ontem, outros 18 morreram. As forças do Estado Islâmico tomaram aquela cidade considerada Património da Humanidade pela Unesco em maio de 2015, destruindo vários monumentos históricos. Uma suposta bombista suicida, que foi detida antes de poder fazer explodir a sua bomba numa cidade na fronteira dos Camarões com a Nigéria, afirmou que era uma das raparigas que foram raptadas pelo grupo Boko Haram de uma escola nigeriana em Chibok em 2014. A rapariga de 15 anos de idade decidiu pedir socorro numa casa das redondezas e uma companheira sua entrou em pânico e rendeu-se. As raparigas foram entregues a soldados camaroneses da Força Multinacional, englobando elementos da Nigéria, Chad e Níger, e que lutam contra os rebeldes do Boko Haram. No Iraque, um ataque suicida contra uma base aérea na província de Anbar matou hoje 3 soldados. Entretanto, um outro bombista suicida na sexta-feira à noite matou 30 pessoas e feriu mais de 80 outras. O bombista fez explodir o engenho num estádio desportivo, a 40 km a sul de Bagdade. A explosão verificou-se na cerimónia de entrega das taças de um campeonato de futebol. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. O presidente moçambicano Filipe Nyusi exonerou o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdurrahman Lino de Almeida, nomeando Isaac Xande para o cargo. Abdurrahman Lino de Almeida deixou o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos um ano após a investidura do governo de Filipe Nyusi na sequência da sua vitória nas eleições gerais de outubro de 2014. Sem avançar as causas da exoneração de Lino de Almeida, o documento da presidência moçambicana indica para o cargo Isaac Xande, que já ocupou a função de comissário do Conselho Nacional de Eletricidade de Moçambique. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado, foram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, sábado 26 de março de 2016, transmitimos desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de tráfico de crianças em Angola. E na nossa segunda meia hora teremos a doutora Nídia para falar da saúde. Claro, domingo também teremos o Correio do Ouvinte. Não se esqueçam, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, Vamos à música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o avião dos Iron Maiden sofreu um acidente quando estava a ser rebocado para ser abastecido no aeroporto de Santiago do Chile. O aparelho bateu contra um reboque, provocando danos em dois dos motores e também na sua fuselagem. Na página do Facebook, a banda revelou ainda que dois funcionários ficaram feridos e que tiveram de ser assistidos no hospital.
O avião é usado pela banda desde o início do ano e irá precisar de um longo período de reparação. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Adele com o tema Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Eram os 21 Pilots com o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música, vários artistas, tais como o rapper americano Kanye West e a britânica Ellie Goulding, vão gravar um álbum interativo com canções compostas pelos fãs no âmbito do projeto Metamorfoses, que tem por objetivo contribuir para o combate à pobreza no mundo. O anúncio foi feito pela organização Global Citizen, iniciativa que organiza todos os anos um festival em Nova York para sensibilizar a população em relação à pobreza extrema. O álbum deve ser lançado até ao final do ano. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Work.
Crisis. I believed all of your dreams like the reason. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I'll be
Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got no shit on the Emmy, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, 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 work.
It's me up there, work, 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 work. It's me doing my dad. Something about that wah, 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 wah. When you walk out, la, 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 la. When the cat from my tur, 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 tur.
Era Rihanna com o tema Work. E deixamos-lhe, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com Chainsmokers e o tema Roses.
Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be a daydream. I'll be your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the on the couch in the back room, hide away.
quase no final vamos ter aqui o resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando as notícias, Eduardo Ferro. As autoridades belgas identificaram e emitiram um mandado de captura de um novo suspeito nos ataques da terça-feira passada contra o aeroporto e o metro de Bruxelas. A Procuradoria-Geral belga identificou o indivíduo como Faisal C e acusou-o de envolvimento num grupo terrorista, assassinatos terroristas e tentativa de assassinatos. A declaração não confirma, contudo, se se trata ou não do terceiro bombista do aeroporto de Bruxelas, que foi filmado por uma câmara de vídeo, juntamente com os dois bombistas suicidas, que fizeram explodir as suas bombas no aeroporto. Ontem foram detidas três pessoas na capital belga numa operação antiterrorismo que seguiu à prisão de um cidadão francês na região de Paris, suspeito de estar a preparar novo ataque terrorista. O presidente americano Barack Obama afirmou, entretanto, que ofereceu ao primeiro-ministro belga o apoio total dos Estados Unidos nos esforços para levar à justiça os terroristas envolvidos nos ataques desta semana em Bruxelas. Na sua alocução semanal pela rádio, Obama disse que a Bélgica é um amigo próximo dos Estados Unidos e que tem o seu apoio, especialmente no que se refere à luta contra a praga do terrorismo. O presidente americano disse ainda que uma equipa do FBI já está na Bélgica apoiando a investigação aos ataques terroristas. Forças governamentais sírias continuam a consolidar a retomada da cidade histórica de Palmira, que se encontrava em poder do grupo terrorista Estado Islâmico. A batalha para o controle de Palmira encontra-se na sua quarta semana. Hoje, as forças do governo sírio perderam 10 soldados nos confrontos, 18 outros morreram ontem. As forças do Estado Islâmico tomaram aquela cidade, considerada como Património da Humanidade pela Unesco, em maio de 2015. Uma suposta bombista suicida, que foi detida antes de poder fazer explodir a sua bomba numa cidade na fronteira dos Camarões com a Nigéria, afirmou que era uma das raparigas que foram raptadas pelo grupo Boko Haram de uma escola nigeriana em Chibok em 2014. A rapariga, de 15 anos de idade, decidiu pedir socorro numa casa das redondezas e uma companheira sua entrou em pânico e rendeu-se. As raparigas foram entregues a soldados camaroneses da força multinacional, que engloba também elementos da Nigéria, Chad e Níger, e que luta contra os rebeldes nigerianos do Boko Haram. No Iraque, um ataque suicida contra uma base aérea situada na província de Anbar, na zona ocidental do país, matou, pelo menos hoje, 3 soldados. Enquanto isso, um outro bombista suicida, na sexta-feira à noite, tinha morto 30 pessoas, ferindo mais de 8 dezenas. O bombista fez explodir o engenho num estádio desportivo a 40 km a sul de Bagdad, a capital iraquiana. A explosão verificou-se durante a cerimónia da entrega das taças de um campeonato de futebol. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria por este ataque. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 26 de março de 2016, despeço-se o Paulo Oliveira com votos sinceros de um bom resto de sábado. Ouvintes, marcamos a conta para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.